1949, Albert Camus era um jovem com 35, 36 anos. E naquela ocasião ele vai realizar talvez a que seria a primeira jornada, viagem oficial, formal, dentro do trabalho que ele realizava como escritor, como jornalista. Ele já tinha feito 2 anos antes uma expedição, uma viagem de estudos, de pesquisa, e também apresentando trabalhos na América do Norte. Pois nessa ocasião, em 1949, ele vem para a América do Sul. E Albert Camus deixou escrito um diário, folhas avulsas, que com a ajuda da senhora Camus e do editor, eles fizeram uma compilação, e nesta obra que eu tenho em mãos, de Albert Camus, Diário de Viagem. Diário de Viagem mostra a passagem de Camus aqui pela América do Sul. É esta parte da obra que nós veremos aqui. O Camus, naquela ocasião, o leitor que vai direto à obra, sem os contextos adequados, pode estranhar muito do que vai encontrar nestes diários de Albert Camus. Era muito jovem, mas Camus, naquela ocasião, já tinha sintomas bastante pronunciados de tuberculose. Uma época na qual o tratamento da tuberculose era muito precário, até o entendimento da tuberculose era bastante precário. E Camus, na viagem, ele vem de navio até o Rio de Janeiro, ele já manifesta durante a jornada a tristeza típica. Não é? Algumas vezes aquele desalento próprio da tuberculose, entre outros sintomas, né? Ele já havia tido antes, estava bem agora, mas o quadro começa a piorar muito durante essa viagem. E Camus era um homem que não era dado às luzes que ofereciam a pessoas como ele naquela época. Para ele ir para hotéis caros, receber prêmios, falas com públicos muito grandes, isso não fazia parte da vida do Camus. Ele não apreciava nada disso. Então, sempre que ele podia declinar dessas coisas, ele assim fazia. A obra mostra muito disso. E também é muito peculiar a visão de Albert Camus, que este escritor, filósofo, poeta, um autor importante dos nossos dias, nascido na Argélia. É muito peculiar a visão que ele tem da América do Sul e, em especial, de nós brasileiros. O diário mostra que ele procurou estudar o nosso país, procurou entender o nosso país. Quando ele chega aqui, ele não tem um minuto de trégua. Os nossos maiores poetas, editores, intelectuais querem mostrar a Camus cada pedaço da nossa terra, da nossa cultura. Mas a visão que ele coloca no diário é uma visão de um europeu, alguém que estava habituado à França, principalmente, que é onde ele era radicado, muito diferente talvez daquilo que essas pessoas tentavam mostrar ao Albert Camus. Vamos então a alguns trechos do diário de Albert Camus sobre a América do Sul. Junho a agosto de 1949. Ao mar. Dia 30 de junho ele escreveu isso. Ao mar. Dia exaustivo. R e eu dirigimos a toda velocidade para chegar na hora a Marseille. O Camus se refere a boa parte dos personagens que aparecem nessa obra sempre com uma letra. R, S, G. É assim que ele apresenta boa parte das pessoas que vão aparecer ao longo do livro. Espero pela partida do navio, caminhando pelos corredores, pelo convés. Sentimento de vergonha ao ver os passageiros da quarta classe. alojados na entrecoberta, em leitos superpostos, estilo campo de concentração. Coeiros pendurados, sujos, crianças que vão viver 20 dias neste inferno. E eu? O navio levanta âncora com 2 horas de atraso. Jantar. A mesa, na minha mesa. G, professor de História da Filosofia na Sorbonne. Homem jovem, baixo, que vai ao encontro da família na Argentina. E a senhora C, que vai ao encontro do marido. Esta última é Marselhesa, uma moça morena, esguia, diz tudo o que lhe passa pela cabeça e às vezes é divertida, outras vezes reticências. A senhora C comete gafes enormes ao tentar persuadir os brasileiros de que há uma revolução por dia na América do Sul. Eu ouço coisas como, abre aspas, ela era do povo, tudo o que há de mais baixo, fecha aspas, e outras pérolas. Despeço-me e vou embora. Na popa, onde vou me refugiar, os imigrantes tomam vinho em odres e cantam. Fico com eles, desconhecido e feliz, por apenas 10 segundos. Depois vou olhar o mar. Uma lua crescente sobe por cima dos mastros, até perder de vista, na noite ainda não inteiramente densa, o mar. E um sentimento de calma, uma poderosa melancolia, sobe então das águas. Camus amava o mar. São muitas as alusões, são muitas as referências diretas também que ele faz ao longo da obra ao mar. Essa proximidade com o mar o descansa. O mar faz com que ele tenha paz. O mar conversa com ele de várias maneiras. Ao longo da obra, o mar é muito frequente no trabalho de Camus. A visão usual do Camus, sua crítica existencial, social, seu modo agudo de conceber o indivíduo, tudo isso aparece ao longo da obra. De muitas maneiras, como vocês acabaram de acompanhar. Bem, no dia 1 de julho daquele mesmo ano, alguns dias depois, Camus começa a se deparar com a tuberculose de novo, uma velha conhecida. E ele. O convívio com a tuberculose foi provavelmente um dos elementos que deu a Camus a ideia da dificuldade da existência e que propiciou a ele a reflexão em torno da morte. A tuberculose trouxe a ele, entre outros elementos, essas disposições. Ele então escreve, despertado com febre, fico deitado, sonhando e cochilando durante parte da manhã. Às 11 horas estou melhor e saio. G no conversa. Falamos de filosofia. Quer fazer a filosofia da história da filosofia. E tem toda a razão. Mas, segundo ele, continua jovem e gosta de viver. Mais uma vez, está também com razão. Almoço com os meus 3 mosquiteiros. A senhora C continua com suas gafes, perguntando, por exemplo, a G se é professor do ginásio, etc. À tarde, me retiro e leio o relato das revoluções brasileiras. A Europa não é nada. Às 5 horas eu vou trabalhar ao sol. O sol esmaga o mar, que mal respira, e o navio está carregado de gente silenciosa na popa e na proa. Em compensação, a vitrola de bordo berra canções vulgares aos 4 pontos cardeais. Apresentam-me uma jovem romena que está deixando a Inglaterra para ir viver na Argentina. É uma apaixonada, nem bonita nem feia, com um leve bigode. Em seguida, vou ler no camarote. Depois, torno a vestir-me para o jantar. Estou muito triste. Tomo vinho. Depois do jantar, eu converso. Mas olho o mar e tento, mais uma vez, fixar a imagem que procuro há 20 anos. Para essas ramagens, esses desenhos, que a água lançada pela roda de proa traça no mar. esses momentos que ele tinha, quando ele se retirava, ele não gostava de muitas coisas que ele via a bordo, que ele vivenciava, então ele preferia se retirar. E o Camus, nesses momentos, ele ficava muito, quando ele refletia, lia, e ficava diante do mar, das estrelas, da brisa que soprava, e a embarcação descendo, passando pelo Mediterrâneo, ele vai fazendo várias remissões. Ele olha para a África e diz, agora estamos passando pela minha África. E com saudade lembra da Argélia. Muitas coisas. Mas Camus mergulha. E nesses mergulhos que ele dá, ele pensa sobre colocar fim à própria vida. Mais de uma vez isso ocorre ao filósofo. Esses pensamentos que ele tem, e às vezes muito fortes para ele, são resultantes também do estado de dor, de fraqueza, às vezes febril, que ele encontrava. Na parte do livro em que ele conta que era muito difícil levantar da cama do hotel para ir a um compromisso, de tão fraco que ele se sentia. Mas, durante toda a viagem ao mar, sempre foi seu amigo. Em páginas adiante, ele diz, o mar é assim, é por isso que eu o amo, chamado de vida e um convite também à morte. Bom, então ele conta, à medida que o barco vai deslizando, ele conta de Gibraltar, Tânger, e diz que tenta se distrair a bordo também. Um dia ele entra no cinema de bordo para ver o que estão colocando. Ele diz que é um horror, que é uma, nas palavras dele, uma porcaria americana de grosso calibre, da qual não consigo engolir nem as primeiras imagens. Eu vou, prefiro voltar para o mar. E lá vai ele com a cadeira dele, sentar no convés. Bom, durante a viagem, ele se reporta muito a um poeta francês, em específico, um poeta de muito tempo antes, muitas décadas antes, lá dos anos 1800, né? Que é o Diário de Vigny. Ele passa boa parte da viagem lendo os Diários de Vigny, meditando sobre os Diários de Vigny, o poeta francês. Ele diz, eu tentei trabalhar, mas sem grande êxito. Por fim, leio o Diário de Vigny, no qual muitas coisas me encantam, exceto seu lado cisne por prisão de ventre. E prefiro a tudo este camarote estreito e arrumado, este beliche duro e essa descontração. O céu, as águas, elas não acabam mais. Como a tristeza fica bem acompanhada de tudo isso. Descubro no Diário de Vigny muitas coisas que combinam com meu estado de espírito. Ele está se referindo especificamente à tristeza e ao suicídio, que é algo que volta e meia durante a viagem ocorre a ele, dada a disposição deste autor que menos de 10 anos depois, aliás, ele nem queria receber o prêmio, não é? Foi por influência de amigos que convidaram e pediram a ele, vamos até Estocolmo, vamos receber o prêmio que você recebeu, o maior prêmio que hoje a humanidade tem para oferecer, não? Um reconhecimento ao seu trabalho, tudo que você viveu. Autores como Roger Dugard e outros conseguiram fazer com que ele fosse para algo que o Camus de modo algum, ele era completamente avesso a essas demonstrações públicas dessa ordem. Bom, ele conta que os dias no barco se resumiam a isso, né? Então, o grande amigo que ele teve no barco foi o mar. Os outros, ele conversava, tolerava e não se localizava muito bem. Antes do jantar, aprecia o pôr do sol, mas ele é absorvido pela bruma bem antes do horizonte. E neste momento, o mar está rosa a bom bordo e azul a este bordo. Estivemos com uma imensidão sem limites. Não haverá terra antes do rio. De repente, essa hora da tarde fica maravilhosa. A água espessa, escurece um pouco e o céu se distende. É no momento de maior paz. Centenas de golfinhos surgem nas águas, rodopiam por um instante e fogem para o horizonte, sem homens. Sinto-me só. Sinto-me um pouco perdido, deslumbrado e, por fim, sentindo pouco a pouco renascerem minhas forças diante deste futuro desconhecido e desta grandeza que eu amo. O diário de Camille é muito bonito. Por vezes, parece que ele vai sempre se repetir, mas sempre há um evento novo que não permite essas repetições. Ele conta, então, quando ele chega ao Rio de Janeiro, a primeira impressão dele do Rio de Janeiro, do Brasil. Lembrem que Camille era um apaixonado por futebol, gostava muito de futebol. Quando ele chega aqui ao Brasil, uma das primeiras coisas que ele faz é exatamente isso, ele pede para ir a um jogo de futebol. Aliás, ele fica deslumbrado com a nossa cultura em relação ao futebol, o quanto nós gostamos do futebol. É algo que desperta nele um encantamento. Quando torno a subir, já estamos na Bahia, imensa, um pouco fumegante no dia que nasce, com súbitas condensações de luz, que são as ilhas. A névoa desaparece rapidamente. E vemos as luzes do Rio de Janeiro correndo ao longo da costa, o Pão de Açúcar, com quatro luzes no seu topo e no mais alto cume das montanhas, que parecem esmagar a cidade, um imenso e lamentável Cristo luminoso. À medida que nasce a luz, vê-se melhor a cidade, espremida entre o mar, as montanhas, estendida no comprimento, interminavelmente estirada. No centro, prédios enormes. A cada instante, um ronco acima de nós, um avião decola no dia nascente, confundindo-se no início, do início com a da terra, elevando-se depois em direção a nós. Bem, Camille, então, quando começa o desembarque, ele vai enfrentar logo de cara o que ele mais temia, nas palavras dele, o que ele não queria ver de jeito nenhum. Que era um batalhão de jornalistas atrás dele, querendo entrevista, querendo uma foto, querendo conversar com ele, né? E ele diz: perguntas, fotos, nem pior nem melhor do que em qualquer outro lugar. Mas assim que eu saio pelo Rio, acolhido pela senhora M e por um grande jornalista brasileiro que já encontrara em Paris, muito simpático, aí é que começa o meu calvário. Na confusão de um primeiro dia, anoto ao acaso. Essas anotações são muito interessantes. São as impressões de Camille aqui da nossa terra ao chegar, final dos anos 40, início dos anos 50. As impressões de um filósofo que estudou a nossa história, mas que ao estar aqui compreende que as questões ainda são mais complexas. Vejam nas palavras do Camille, as primeiras impressões dele. Oferecem a minha escolha um quarto na residência da embaixada, que está deserta, e um hotel de luxo, como há em todo lugar. Eu fujo desse maldito hotel de luxo e me congratulo ao encontrar o mais simples e encantador dos quartos, numa residência completamente vazia. Os motoristas brasileiros, eles ou são alegres, alegres loucos ou frios e sádicos. A confusão e a anarquia deste trânsito só são compensadas por uma lei: chegar primeiro, custe o que custar. O contraste mais impressionante é fornecido pela ostentação do luxo dos palácios e dos prédios modernos com as favelas. Às vezes, a 100 metros do luxo, espécies de Bidonville, favela em francês, Bidonville, agarradas ao flanco dos morros, sem água nem luz, onde vive uma população miserável, negra e branca. As mulheres vão buscar água no sopé dos morros, onde fazem filas, e trazem de volta sua provisão em latas de alumínio, que carregam na cabeça, como as mulheres cabiles, enquanto esperam, passam diante delas, numa fileira ininterrupta, os animais niquelados e silenciosos da indústria automobilística americana. Nunca o luxo e a miséria me pareceram tão insolentemente mesclados. É bem verdade que, segundo um dos meus companheiros, pelo menos, entre aspas, pelo menos eles se divertem muito. Bem, ele fala que isso é um comentário que mistura desgosto e cinismo. Ele comenta que na estrada dele aqui, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, a todo tempo poetas, pensadores, editores, eles não deixavam o Camus um único dia sozinho e ele precisava muito estar sozinho. Ele fala que algumas pessoas que ele conheceu aqui no Brasil surpreenderam com o conhecimento que tinham da cultura francesa, da história da França, dos autores franceses e também do idioma, da língua dele. A dona da casa traduz Proust, uma das casas em que ele pôde jantar, e a cultura francesa de todos aqui é realmente profunda. Em seguida, eu proponho a B que passeemos pela cidade, ele e eu, as pequenas ruas do trânsito proibido, alegremente iluminadas por cartazes multicoloridos que são enseadas de paz, ficam próximos das grandes artérias de tráfego barulhento. O pequeno bar, onde se tomam os cafezinhos, sentados em minúsculas cadeiras, casas mouriscas, ao lado de arranha-céus. Em seguida, Barleto me faz tomar um pequeno bonde, estilo jardineira, que escala uma ladeira abrupta pelos morros. O Camus mal conseguia assimilar algo e já levavam para que ele conhecesse muitas outras coisas. Bem, os momentos que ele traz, em que ele conseguia ter paz, respirar, trabalhar, ele sentia falta de algumas coisas. Por exemplo, as cartas. Não chegavam as cartas. A correspondência dele, que ele direcionou para cá, dados os deslocamentos e a demora da época, ele não tinha as cartas, o que para ele causava a tristeza. E os momentos de inspiração dele, quase todos, são quando ele pode, sozinho ou com alguém que é amistoso, viver de uma maneira mais devagar, mais serena. Camus não se sentia bem com aquelas correrias, com a maneira como ele estava sendo recebido, não apenas aqui, nos muitos lugares por onde ele passou. Daqui ele vai para Montevidéu, depois vai para Buenos Aires, e não é diferente, Chile, para Santiago. Vejam como ele fala, as imensas praias do sul, ainda aqui no Corcovado, no Rio de Janeiro, né? A areia branca, ondas esmeraldas que se estendem, desertas, milhares de quilômetros. Isso vai continuar até o Uruguai. A floresta tropical e seus três níveis. O Brasil é uma terra sem homens. Tudo é criado aqui à custa de esforços desmedidos. A natureza sufoca o homem. Espaço basta para criar a cultura. Basta para criar a cultura? Indaga-me, bom professor brasileiro. É uma pergunta sem sentido. Mas esses espaços só estão à altura dos progressos técnicos. Quanto mais veloz o avião, menos importância tem a França, a Espanha e a Itália. Eram nações, são agora províncias e amanhã serão aldeias do mundo. O futuro não está em nós e nada podemos contra esse movimento irresistível. A Alemanha perdeu a guerra porque era nação. E porque a guerra moderna exige os meios dos impérios, amanhã serão necessários os meios dos continentes. E eis os dois grandes impérios partindo para a conquista de seu continente. O que fazer? A única esperança é que nasça uma nova cultura e que a América do Sul ajude talvez a temperar a tolice mecânica. É o que digo. E mal ao meu professor, enquanto deixamos escorrer areia por entre os dedos, diante de um mar sibilante. Esse encontro com o mar era algo que deixava Camus muito mais tranquilo, né? Ele conta algumas coisas, algumas situações que ele presenciou, como um atropelamento, e a maneira como tudo ocorreu, o quanto isso causou perplexidade a ele. Ele viu que o Brasil, na verdade, é um país plural e que há muitos elementos aqui. Por exemplo, em 27 de julho, ele escreveu: "O Brasil, com sua fina armadura moderna, colada sobre esse imenso continente fervilhante de forças naturais e primitivas, me faz pensar num edifício corroído cada vez mais de baixo para cima por traças invisíveis. Um dia o edifício desabará e todo um pequeno povo agitado, negro, vermelho e amarelo, espalhar-se-á pela superfície do continente, mascarado e munido de lanças, para a dança da vitória." Ele estava aos poucos começando a compreender que país é esse que estava diante dele. Gostaria de encerrar. Ele passa pela Bahia também, fica surpreso com a riqueza da nossa cultura, da tradição brasileira, das mesclas que nós construímos no nosso país. Então ele se dirige ao sul, terminando sua viagem aqui, e vou ler o trecho sobre Porto Alegre. Aliás, ele não achou Porto Alegre nada bonita, nada interessante para a época que ele foi lá, segundo o que conta o Albert Camus. "Partindo para Porto Alegre, em meio à emoção dos Andrade, Silvestre, etc., eu almoço no avião. Pela primeira vez, pequena crise de falta de ar. Mas ninguém percebe nada. Em Porto Alegre, eu desembarco sobre um frio cortante. Quatro ou cinco franceses congelados esperam-me no aeroporto. Anunciam que devo fazer uma conferência à noite, o que nem estava combinado. Vi os capotes que usam. A luz aqui é muito bela, a cidade é feia. Apesar dos seus cinco rios, essas ilhotas de civilização são frequentemente horrendas. À noite, a minha conferência. Chegam a recusar as pessoas. A imprensa aumenta o número de pessoas. Na verdade, isso agora me diverte. Minha preocupação é ir embora e acabar com isso, acabar com isto de uma vez por todas. Alguém que se dá conta de que eu nem tenho visto para entrar no Chile. É preciso que eu pare em Montevidéu, telegrafe, etc." E ele então prossegue a jornada dele, Albert Camus. Quando ele retorna para a França, onde então ele morava, Camus dificilmente, até o final da vida dele, viveria mais uma década, morre em 1960, naquele acidente que é um acidente que até hoje gera todo tipo de perguntas, não é? Para alguns não foi um acidente, para outros foi um acidente, nós não sabemos. Camus, quando retorna à França, ele dificilmente então vai viajar de novo. Ele prefere ficar por lá. Ele é convidado a muitos convites, especialmente da Ásia. Seus textos se tornam muito conhecidos, traduzidos pelo mundo inteiro. Mas Camus recua e decide uma vida de estudos. Ele teve muitos problemas, não é? Vocês conhecem a defesa que Camus faz da liberdade. Não faz com que muitos amigos se afastem dele, que compreenderam isso por um outro caminho. E numa época em que a maioria era socialista, Camus não entendia que o socialismo que se apresentava fosse uma resposta, era muito mais um novo problema grave. Isso fez com que muitos amigos queridos se indispusessem com ele. Mas este homem nos deixa uma das mensagens poderosas para a nossa época. Uma tentativa de humanizar, de aprofundar a alma humana, ainda que ele tivesse tantos problemas, tantas dúvidas, e que muitas vezes tenha pensado, inclusive, em abreviar a própria vida. Chegamos ao fim do nosso trabalho. Vou partilhar a tela com vocês. para que possamos acompanhar um pequeno trecho da infância de Albert Camus.
É tudo muito bonito. Mas quem vai pagar?
Se ele conseguir a bolsa, não vai ter que pagar nada. Ele vai tomar café e almoçar na própria escola.
Ainda que não tenha que pagar, quem é que vai trazer dinheiro para casa se ele não trabalhar?
Ele é tão novo.
O irmão também era. Quanto tempo isso vai durar?
6 anos.
6 anos? Você ouviu?
É porque ele é inteligente.
Isso não é desculpa. O que ele vai fazer de bom depois?
Ele pode ser professor, se quiser, como eu.
Ele é esperto.
O que aconteceu com você? Você brigou de novo?
Eu não fiz nada.
Madame, eu gostaria de conversar seriamente a sós.
Não fique aí parado. Vai buscar um balde d'água lá fora.
Não se preocupe.
Pode escolher, dona.
Tá ótimo.
Sim, pode escolher tranquilo. Albert, está sonhando? Hã?
Não, eu estaria aqui em 30 minutos.
Uhum. Vamos, quem vai querer?
O dia e o calor começavam a esvair lá fora. Naquela hora, quando as oficinas estavam a pleno vapor, a rua se animava e o céu ficava esverdeado.